afivele seu fone de ouvido, ajuste o volume e mantenha seu player na posição vertical. Está prestes a começar mais um episódio do Boardcast Brasil. Com você, nossos anfitriões.
O Viking!
E hoje vamos falar de board games.
Muito bem. Essa foi a Cass, roubando um pedaço da minha introdução. É isso aí, tá aprendendo, cada vez mais constante aqui na bancada. Dois passos pra receber um pseudônimo e passar a participar constantemente.
Culpa da pandemia.
É. E aí, pessoal, como estão vocês? A gente aqui tá bem, continuamos confinados na nossa masmorra da Bahia aqui. Dentro de casa, nesse momento, olhando pra chuva lá fora. A gente espera que não vaze muito nos microfones aí, mas se vazar também é um barulhinho gostoso de chuva, bom pra ficar em casa. Faz de conta que você que tá ouvindo aí tá curtindo uma chuva também, que tá tudo certo. Nós, nessas últimas semanas que no fim não temos jogado muita coisa, né? Aqui, fisicamente, acho que não jogamos nada desde a última gravação.
Nós estamos bem preguiçosos pra colocar os jogos na mesa depois que o Tabletop Simulator passou a existir nas nossas vidas.
Exatamente. Inclusive, nós acabamos jogando online, eu, na verdade, a casa não jogou, uma partida de Viticulture, com algumas das expansões, não todas, ainda temos que jogar mais. Jogamos com o Recaneca, inclusive, mas ele mandou um recadinho, ele vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Recaneca que tá de computador novo, tava tendo problema para rodar o Tabletop Simulator, acabou trocando de PC, e eu tô sabendo que ele anda traindo o pessoal aqui. Tá jogando um monte de Diablo. É, Recaneco, a gente tá de olho. Vai te cobrar esse retorno aí, a gente quer ver na mesa, tá? Outra coisa que a gente tá querendo ver é o protótipo do Recaneco na mesa. Ele anda mandando fotos pra gente aí do projeto gráfico, que tá bem bacana. Das miniaturas que ele mandou fazer, print 3D, ficou bem legal. Mas, de repente, a gente chama o próprio Recaneco pra falar um pouco sobre isso. Isso e da partida de Viticulture que a gente jogou, hein? Vai lá, Rei Caneco.
Pessoal, o Rei Caneco falando aqui. Essa semana de board game, consegui jogar com meus amigos Daniel e Beto e meu cunhado Daniel. Jogamos Viticulture pelo Tabletop. Eu tive um jogo muito frustrante, mas foi muito gostoso de jogar. Abri uma vantagem expressiva sobre meus adversários, mas eu tinha um motor fraco e eu sabia disso. Precisava finalizar o jogo quanto antes, não consegui. Fiquei com 19 pontos e meus adversários lá para trás, na casa dos 12 e 14, mas eu não consegui fazer o último ponto que finalizaria o jogo, e aí eles me atropelaram. Mas foi muito bom mesmo assim, e me lembrou desse jogo, eu não tinha tido uma primeira boa impressão dele, é um jogo um pouco mais denso dos modelos do que eu gosto, mas dessa vez eu achei muito mais legal. Eu acho que é um pouquinho mais difícil e demorado explicar as regras do que realmente jogar ele. Ele é relativamente fácil, é realmente demorado só para explicar as regras, né? Além do tabletop, eu consegui trabalhar bastante no meu protótipo, na verdade, na finalização dele como protótipo mesmo, com peças físicas, né? A questão toda estratégica já estava pronta, né? Então, mas eu quero agradecer bastante a Mirelle, da Gorila 3D, que me ajudou nesse trabalho e fez umas miniaturas que eu precisava. Então, o protótipo está bem bonito, está bem legal. Está difícil mesmo agora arranjar gente para jogar comigo. O que eu achei que seria mais fácil se tornou mais difícil. Agora ele está pronto, o protótipo, esperando meus amigos aí para jogarem. E é isso aí. Pessoal, isso aí foi o que o Rei Caneco tinha para adicionar para o programa. Um beijo e tchau!
Pois é verdade, a partida do Viticulture terminou apertadíssima. Rei Caneco ali no que foi a penúltima rodada, né? Porque o Viticulture ele não tem um número fixo de rodadas. Quando alguém chega a 20 pontos aí, dá o gatilho para encerrar o jogo. Ele deu um sprint, ele se gastou e tentou fazer os 20, só que ele não conseguiu. Fez 19 pontos. E enquanto o resto do pessoal tinha lá 12, 14. Tava bem pra trás. Só que naquelas, né? Se ele aposta, joga tudo que ele tem e consegue fazer os 20, ninguém alcança. Infelizmente, no entanto, ele não conseguiu. E aí não conseguiu pegar o resto do pessoal no contrapé. Aconteceu justamente de, na rodada seguinte, como o pessoal viu que o jogo estava por acabar, aí cada um se gastou da melhor maneira possível. O jogo foi a 20 e poucos pontos, 24, 25, se não me engano. E quem acabou levando foi o Beto. Acho até que o Rei Caneco fez um ponto ou dois ainda, mas não foi suficiente para alcançar o pessoal. Mas foi uma partida bem bacana. Bem, bem, bem bacana.
E gostou de jogar com as expansões?
Sim, é muito legal. Aquela expansão é muito bacana. A gente não vai jogar mais essa semana aí. E o Viticulture vai ser pauta de um programa inteirinho. Hoje, no entanto, a pauta principal é o Arkham Horror Living Card Game. O atual jogo de carta, Living Card Game, que eles chamam, diferente dos colecionáveis, né? É hoje o de maior sucesso da Fantasy Flight. Tem dezenas de expansões já, entre expansões grandes, que chamam, que é uma caixa grande com vários cenários e vários itens e vários investigadores. E outras expansões pequenas, que vêm só alguns cenários, ou só uns monstros, ou só um investigador, algumas coisas assim, um pouco mais temáticas. Ele tem 60 e poucos packs de expansão, ao que consta. E ele é um jogo do Nate French, que é um dos principais designers da Fantasy Flight para esse tipo de jogo, né? Ele é o cara por trás do Game of Thrones card game, do Lord of the Rings card game, do Warhammer 40K Conquest, do Legend of the Five Rings card game. Todos esses grandes card games colecionáveis e living da Fantasy Flight, esse cara aí que tá por trás. O que saiu agora no acho que, não sei se não foi no financiamento coletivo. Não foi no financiamento coletivo, foi um lançamento recente, mas também é da Marvel. Marvel Champions Card Game. Todos têm o Nate Trent por trás. Esse é um cara que manja do que tá fazendo e é um dos grandes motivos pelos quais o Arkham Horror Card Game tá liderando o ranking desses jogos de carta colecionáveis. Ele o jogo, né? Não o Nate Trent, no caso. É baseado no mitos, na mitologia do H.P. Lovecraft, do mito do Cthulhu e outros, enfim, né? Pra quem não conhece, tem uma linha enorme de jogos que são baseados nessa mitologia. O Arkham Horror, o Eldritch Horror. O Arkham Horror que tem três edições, na verdade. Uma mega antiga, uma do começo dos anos 2000, 2002, 2003, por aí, e outra terceira edição que saiu agora há pouco, há poucos anos aí. O Hora Final, o Elder Sign, Cthulhu, Death May Die, olha, é uma linha gigante de jogos aí que tem essa mitologia por trás.
A Fantasy Flight é a única empresa que trabalha com a mitologia do Cthulhu?
Não. Eles têm o Arkham Files, que é o que eles chamam, que é a linha de jogos do Cthulhu Mythos. Mas não, é uma propriedade intelectual bem difundida. O próprio Cthulhu Death May Die, que saiu há pouco, esse sim pelo Kickstarter, não é da Fantasy Flight. Tem outros jogos aí. Tem um RPG famoso, que é o chamado do Cthulhu, Call of Cthulhu, que também não tem nada a ver com Fantasy Flight. É super conhecido por quem joga RPG há bastante tempo aí. E todos têm como pano de fundo essa coisa meio anos 60, anos 40, de investigadores. Todas pessoas comuns, ou um detetive particular, ou uma herdeira aventureira, ou uma cartomante, mas todas pessoas normais, comuns, talvez com uma pequena habilidadezinha sobrenatural, mas uma coisinha de nada, só para dar uma apimentada, que acabam se deparando com mistérios do outro mundo. E esse outro mundo, na verdade, é uma variedade de outros mundos. Inclusive, no próprio Arkham, tu tem a representação de vários outros mundos que tu consegue alcançar atravessando portais, né?
O Mansion of Madness também é, não é?
O Mansion of Madness também é do Cthulhu Mythos, também é do Arkham Files.
Que também é tipo um colecionável.
É, ele tem várias expansões, na verdade. Ele não chega a ser colecionável porque tu não faz a montagem do deck. E esse é o grande ponto comum entre todos esses LCGs, esses Living Card Games da Fantasy Flight. O maior exemplo mais comum de card game colecionável, que é o CCG, Collectible Card Game, é o Magic. não tem como ser diferente. É um jogo em que tu... Bom, nos últimos anos tu até consegue comprar decks prontos, mas eles são standalone, é um deck montado porque sim. Não tem uma história, não tem muito encaixe dentro da mitologia. E a própria mitologia do Magic é completamente dispensável. É meio que um pano de fundo só para poder lançar coisas novas. Não tem um encadeamento diretamente. E tudo que tu compra são boosters ou decks que vêm sortidos. Vêm completamente aleatórios. Tu nunca sabe o que vem dentro. Tanto que o pessoal compra e às vezes paga R$60 num deck que pode vir uma carta que vale no mercado R$200, R$300. Ou pode vir só lixo. Que depois tu vai vender, tu vai tirar R$5 no total, vendendo coisas a poucos centavos cada. Então, é uma aleatoriedade muito pesada.
É, igual tu pensar nas figurinhas de antigamente que tu comprava pros álbuns.
Exatamente, a mesma coisa. É, tinha, lá de onde eu venho, no interior, não sei como é que era nas cidades maiores aí, mas tinha os álbuns de figurinha em que tu, inclusive, ganhava prêmio se conseguisse completar. Só que tinha a figurinha-chave ali, que era muito mais difícil de conseguir, que era o que valia o prêmio. E todo mundo tinha o álbum com das 10 figurinhas, 9 todo mundo tinha. Tinha aquela uma, que era a figurinha-chave, que era dificílimo de conseguir.
Mas esses board games...
É, os LCGs são diferentes. É, não tem packs aleatórios. Todos os packs e expansões que são vendidas, eles têm uma lista de coisas que vem neles. Tudo vem ali, sabe? E tu não tem uma carta que é mais poderosa que as outras. Até pode ter, mas se tu quer aquela carta, tu compra aquele pack.
Sim, não é uma raridade.
Não é uma raridade. Pode vir uma no deck inteiro, mas ela vem sempre ali. Tu tem como conseguir, não é aleatório. Não vai ter alguém que comprou 6 caixas de decks e conseguiu mais daquela carta. Não, cada deck que tu comprar vem uma. Alguns desses jogos são cooperativos. O próprio Arkham é cooperativo, o Lord of the Rings card game é cooperativo. Então, há uma montagem de decks aí que é pelo bem comum, né? É o meu maior problema, por exemplo, com jogos desse tipo que são competitivos, como o Game of Thrones card game, em que tu joga com uma das casas do Game of Thrones e tu pode acabar comprando packs extra daquela casa para aprimorar o teu deck. Aí, eu curto muito os Stark, então eu vou comprar, tenho a caixa base e compro uma expansão que tem coisa dos Stark, aí compro mais duas expansões pequenas que são focadas nos Stark pra pegar as cartas que me interessam, e eu monto meu deck muito forte. Aí eu vou jogar contigo, que curte os Greyjoy, aí tu tem o deck dos Greyjoy, só que o teu deck dos Greyjoy tem só o base, e aí os decks têm uma diferença de poder gigante, porque o meu não faz sentido perto do teu.
Sim, then... Pra ti, perde a graça.
Pra mim, perde a graça. Porque é uma questão de balanço que não funciona mais. Já nos jogos dessa linha que são cooperativos, o balanço ele se dá de uma forma melhor, porque tá todo mundo jogando junto. Então, mesmo cartas que tenha restrições pra ter, não pode ter muitas na mesa, alguma coisa assim, o grupo decide como um todo como vai ajeitar. A gente tá jogando pelo Tabletop Simulator, uma que eu até comentei alguns episódios atrás... um módulo do workshop, da oficina do Steam, que é o Arkham Horror Card Game Super Complete Edition, que até foi retirado do ar, né? É, a Fantasy Flight notificou a Steam e o criador do módulo oficialmente para que tirassem do ar.
Sério?
Porque estava infringindo copyright. Enfim, o cara é um trabalho de uns 3 anos dele e tal. É assim, ó, é lindo, super completo, os scripts funcionam incrivelmente, mas com essa quarentena mundial aí, com essa pandemia, muita gente se inscreveu no módulo e isso chamou muita atenção do pessoal da Fantasy Flight, que acabou exigindo que ele retirasse do ar. Obviamente, se consegue cópias desse módulo, se consegue fazer um save trade, é fácil de conseguir, fica a dica. Se alguém precisar entrar em contato aí, eu conheço um cara que conhece um outro cara, sabe como funciona? Então, a gente dá um jeito. Tem gente que já meio que adotou o módulo e tá atualizando, que segue adicionando coisas novas. Mas a grande chave desse módulo é que ele tem tudo. Tudo que foi lançado tem nesse módulo.
Todas as 19 expansões.
Não, 19 não. Tem 60 e poucos packs.
Sério?
Sim, tem muita coisa. Entre expansões grandes e expansões pequenas e investigadores avulsos, tem muita coisa.
Tá, mas eu só conheço o base.
A gente jogou base, a gente tem o base, né?
E eu queria entender melhor, então, como é que funciona.
Bom, no Arkham Horror LCG, nós somos, como na imensa maioria dos jogos do Cthulhu Mythos, investigadores. Uhum. Pessoas simples, pessoas comuns, que são atraídas por alguma razão, por um pano de fundo, para investigar alguma coisa. Ou alguém da Universidade Miskatonic que está precisando de ajuda, ou a gente viu um anúncio no jornal, ou tem um conhecido que pediu ajuda, ou a gente ficou sabendo de alguma coisa. Cada aventura tem um paninho de fundo que atrai os investigadores para lá. E aí a gente investiga esse mistério de acordo com o que tem nas cartas. A grande sacada é que é muito difícil de eu te desenhar aqui um script de como funciona cada aventura, porque ele é um card game muito simples na teoria. E essa simplicidade permite com que os escritores do jogo, o pessoal que faz os roteiros das aventuras, consiga implementar ideias malucas e maneiras incríveis de fazer com que cada partida seja completamente diferente da outra. Não jogar a mesma aventura, mas uma aventura usando o mesmo conjunto de regras é completamente diferente da aventura seguinte.
Tá, mas até onde eu me lembro,
no jogo base,
no
que
jogo
a gente tem,
base, né? Tu tinha 4 aventuras. E aí tem um deck de aventuras que tem 4 aventuras. Então eu comecei lá contigo no primeira aventura.
Sim, que a gente tinha que investigar uma casa. Alguma coisa isso. Assim dos cultistas. Muito parecido com a primeira aventura do Mansions of Madness.
Tu tá me dizendo que essa primeira aventura que a gente teve, quando tu jogou com os gurias, foi uma coisa totalmente diferente.
Não, o contrário. A gente não jogou essa primeira... A caixa base. A gente começou da primeira expansão.
Aham.
E cada uma dessas aventuras da primeira expansão tem um sentimento muito diferente uma da outra.
Ah, sim.
Maneira com que ela é desenhada, os objetivos, as interações, as cartas que saem. Bom, deixa eu dar um passo atrás e explicar como funciona a questão dos investigadores, tá? Cada um tem uma classe, são 5 ou 6 classes diferentes. É o sobrevivente, o guardião, o investigador, o místico e o... não lembro o nome do outro agora, é o verdinho, que é tipo um ladino, esqueci o nome. E tem um kit de cartas dessa cor, cada cor tem uma lista de cartas aí, que tem um custo, e um custo em XP. E tem as cartas neutras, que também tem um custo em recursos para baixar e um custo em XP para adicionar no deck. Todo mundo começa com um deck de 0 XP, ou seja, tu só pode pegar cartas de custo 0, tu não pode adicionar nada evoluído, nada muito forte. Mas mais do que isso, cada investigador tem uma regra diferente de como ele pode montar seu deck. Pode pegar, por exemplo, acho que o Roland, que é o primeiro guardião da caixa base, Roland Banks, que pode ter várias cartas de guardião, que são as cartas azuis, e ele pode ter algumas cartas, eu não lembro se é de Survivor ou de Seeker. Acho que é de Seeker, porque ele é uma espécie de investigador. Então ele pode ter cartas de até nível 5 de guardião e cartas de até, acho que nível 2 ou talvez nível 3 de Seeker, que é o investigador. Então ele vai ser um cara que vai fazer um papel forte de guardião, que é proteger os outros, que é enfrentar monstros, mas também vai ter até um certo ponto uma facilidade para investigar, para buscar pistas, para descobrir coisas, para desvendar mistérios dentro do jogo. E isso, essa mistura desse jeito, só vai ficando cada vez mais complexa à medida que as aventuras vão, as expansões vão entrando. Por exemplo, o que a gente está jogando agora, que é o Caminho Esquecido, tem um personagem que é um bootlegger, que é um cara que faz bebida escondida, imagina, naquela época da proibição americana. Tu tem os caras que fazem bebida no porão de casa, assim.
Uhum.
O personagem que eu tô jogando ele é esse estereótipo. Ele é um desse cara, que eu não lembro agora a classe, que é a classe verde, só que ele não pode ter cartas da classe dele até o nível 5. Ele só pode ter até o nível 3 ou 4.
Tá, mas então tu mudou de personagem.
Sim, cada expansão a gente muda o personagem. Até pode continuar com o personagem anterior, mas a gente tem mudado.
Eu achei que tu mantivesse durante toda a campanha o mesmo personagem.
Não, até pode, mas não precisa.
Tá.
Aí esse personagem, além de ele poder fazer isso, ele tem uma possibilidade de adicionar até 5 cartas de nível 0 de qualquer outra classe. E ele pode adicionar quaisquer cartas de quaisquer níveis que tenham o tipo ilícito. Então ele é um cara que é do submundo, é meio bandido, tem os contatos, então no deck dele eu posso ter qualquer coisa ilícita, independente de nível ou de classe.
Uhum.
Ele pode ter armas, por exemplo, armas de fogo, que são coisas normalmente restritas a guardião. Então ele pode ter, independente de nível, né? Pode ter umas armas super boas, que são cartas azuis, ou de sobrevivente, que são uma outra classe vermelha. desde que tenha o tag ilícito. Tudo isso pra montar dentro do estereótipo do personagem. E aí tu tem um personagem que, por mais que tu tenha todo o universo de cards à tua disposição, como cada personagem tem essa restrição diferente, pra fazer ele funcionar, tu tem que montar o deck de uma maneira diferente. Eles também têm habilidades, uma habilidade normal e uma habilidade cada vez que tu puxa um token especial do bagzinho lá, que é o modificador, cada vez que se faz um teste no jogo, tu põe a mão no saco lá e tira um token. Que pode ser negativo, zero, positivo ou ter um símbolo. Esses símbolos variam de efeito de acordo com o cenário que tu tá jogando. Vem uma tabelinha lá com os efeitos de cada símbolo. E tem um símbolo que é sempre positivo, que é um Elder Sign azul. E cada personagem tem um efeito para isso. Tem personagem que dá mais 3 quando tem esse Elder Sign. A trovada aí. Tem personagem que dá mais 0, mas tem um efeito muito bom. Tem personagem, como é o padre que a gente tá jogando no nosso grupo também, que passa automaticamente. Puxou esse símbolo, ele passa automaticamente e ele ainda pode comprar uma carta e um recurso. Tipo, é muito bom pra ele.
Uhum.
O meu personagem não se beneficia tanto disso. Mas ele tem uma outra habilidade, que eu tenho uma ação extra todo turno para evadir monstros. Então, o que seriam só 3 ações, meu personagem pode fazer 4. O que é uma vantagem incrível, desde que ela faça sentido e eu tenha alguma coisa para evadir durante o turno.
Tá, mas aí eu fiquei um pouco confusa, porque tu disse que tu tá na terceira campanha.
É, a gente jogou a Dunwich, jogou o Caminho de Carcosa e está jogando agora a Era Esquecida.
E aí, cada uma dessas campanhas tem aventuras dentro dessa campanha.
Sim, sim. Tem toda uma historinha que se conta, né? Que tu vai na cidade... A primeira é o Legado de Dunwich. Pra quem já leu contos do H.P. Lovecraft, tem o Horror de Dunwich, que é um dos contos dele. E nesse conto, uma criatura monstruosa, invisível, tá devastando a cidade. E aí tem, acho que o professor Harvey... enfim, é um professor da Miskatonic, lá me fugiu o nome agora. Ele consegue descobrir um pó. O pó de Ibnigazi, que ele usa para fazer com que essa criatura, que é invisível, fique visível e vulnerável. E eles enfrentam a criatura e dão um jeito de banir a criatura de lá. E nessa primeira expansão, nesse primeiro ciclo de aventuras extra além da caixa principal, os investigadores retornam para lá, para Dunwich, para investigar um culto que está acontecendo. Pessoas estão desaparecendo na cidade. E aí esse professor pede ajuda, diz, olha, tá acontecendo isso, eu preciso que alguém vá comigo lá investigar. Aí a gente vai investigar. E aí chega na cidade, e aí tu pode visitar as lojas, cada local pra visitar na aventura é uma cartinha diferente, que se conectam de forma diferente, muito parecido com o tabuleiro, só que muito mais volátil e muito mais fácil de adaptar para diferentes cenários, né?
Não, e o tabuleiro não é uma carta.
Isso, cada local é uma carta, tu não tem tabuleiro, né? Tu só aloca elas na mesa de forma a uma ficar próxima das suas conexões e tudo mais. Aí, num dos cenários, a gente pega um trem. E aí a gente tá em vagões do trem. O que, que são os vagões do trem? São várias cartas, uma conectada em sequência na outra, até o vagão principal. E aí coisas acontecem, e tu tem que andar no trem. E tu tem uma sensação pela maneira com que a coisa é colocada na mesa e como as regras influenciam a tua maneira de jogar e fazem com que o cenário funcione, interaja contigo, mais as cartas de evento que acontecem todo turno, tu te sente no trem. Porque na hora de montar o setup de cenário, tu escolhe, o manual te indica quais decks tu vai pegar. Tem o deck da caveira, o deck do raio, o deck dos tentáculos, o deck das casinhas. Aí a gente diz lá, para esse cenário, pegue o deck das casinhas e o deck das caveiras e o deck do trenzinho. Misture tudo e esse é o deck de evento que vai acontecer.
Sim.
E cada um desses decks tem eventos que acontecem que são bem temáticos. O deck de trenzinho, por exemplo, só vai ter coisas a ver com o trem. Então, tu só vai usar ali. Por quê? Porque é no trem. Então, a cada poucos eventos que saem, um deles é o trem dá um trancaço. E aí, as pessoas têm que fazer um teste de agilidade para não cair. E se cair, perde uma ação. Coisas desse gênero.
Sim, o jogo ele tem uma boa imersão.
Sim, ele é muito imersivo. É muito legal. E essa imersão só vai aumentando à medida que as expansões vão passando. Eu sinto cada vez mais imersivo. Cada vez mais imerso no jogo, eu me sinto.
Mas e pra um jogo de card game, isso é difícil, né? Isso é um mérito.
É um mérito gigantesco. Não é à toa que ele tá top 10 da BGG. Acho que ele é o top 6, inclusive. Ou alguma coisa perto daí. Com, olha, todo mérito possível, assim. A gente teve essa impressão meio ruim no início. com razão, né? Porque ele é um jogo que tem muitas expansões e ele demanda essas expansões pra fazer sentido.
Tá. E aí a minha dúvida. Tu tá na terceira campanha, como tu explicou.
Terceira expansão, quarta campanha.
Tá. E aí na minha fala lá inicial eu te perguntei quantas expansões tinha e tu tinha falado em 60.
Sim.
Então são 60 campanhas?
Não. Tem umas 10 campanhas, que são as caixas grandes aí, ou um pouco menos. A gente tá na terceira, acho que tem mais umas duas. Não, são umas 5 ou 6 expansões grandes. Aí eles fizeram um lance interessante até. Lançaram uns extra, que é revisitando Dunwich. Aí depois revisitando, que é um adicional que tu pode comprar. As cartas adicionais, e tu usa os mesmos cenários, ou muitas das mesmas coisas daquela expansão que tu já tem, mas ele te dá novas aventuras lá, como se no futuro, um ano depois, os investigadores retornassem à cidade de Dunwich, por algum motivo. Então a cidade é a mesma, muitos locais são os mesmos, muitas pessoas são as mesmas, mas tu vai fazer coisas diferentes, então é retornando à cidade de Dunwich, é retornando à Era Esquecida, que é uma expansão de exploração na floresta da Mesoamérica. Né? A gente vai em busca de ruínas com exploradores e tal. E aí tu vai revisitar por alguma razão. Então, tu usa
com esses revisitandos dá cerca de 60.
Mais esses revisitandos, mais os packs de investigadores avulsos, mais algumas aventuras avulsas, mais uns packs de mitos. Os mitos são essas cartas de evento aí, que tem avulsos, mais uns kits de cartas. Tem muita coisa, muito conteúdo nesse jogo, que é conteúdo pequeno. E é um deckzinho, um kitzinho de carta. Deve ter aí umas 20 expansões de verdade, que adicionam muito conteúdo. Mas tem muito add-on que entra junto.
Sim. Isso me lembra muito o Descent, claro. As miniaturas.
Sim.
Mas nesse sentido de que tu vai comprando e ampliando... Tu vai ampliando o jogo, os cenários e as aventuras.
É a mesma ideia. A ideia do LCG, basicamente, é que tu vai expandindo o universo com novas aventuras. E cada aventura, cada kit de novas aventuras, ele te traz mais opções, mais cartas, mais coisas. Algumas delas, obviamente, para poder ajustar os personagens, né? Porque tu pode pegar qualquer personagem para qualquer aventura. Tu não é obrigado a usar aqueles da expansão. E, de repente, tem algumas coisas que acontecem ali que não aconteciam antes e que é a novidade no jogo. Então, tu tem que ter uma maneira um pouco melhor de lidar com isso. Então, bom, vem cartas aí para os investigadores poderem lidar melhor com isso. Então, tu tem que te adaptar um pouco e usar coisas que, né, sirvam mais a favor, né, como benesse aos investigadores. Respondendo uma tua pergunta de antes, sim, eu poderia ter continuado com o personagem. E essa é a principal razão, por exemplo, para que mesmo personagens que sobrevivam, porque personagens podem morrer e ficar loucos, mesmo um personagem que sobreviva a uma campanha vitoriosa, ele recebe algumas recompensas e recebe traumas e efeitos negativos. E eu me perguntava por que que no final da campanha, depois que acabou, ele ainda recebe coisas negativas. Porque eu posso continuar com esse mesmo personagem no próximo. Só que como ele jogou meia dúzia de aventuras e tá com XP super alto, 30 pontos de experiência, de repente, que eu já converti em cartas melhores, em cartas mais fortes pro meu personagem, isso significa que o personagem tá super forte. E aí ele vai entrar num grupo de personagens nível zero, que não tem quase fraqueza e desvantagem nenhuma. Então ele tem que ser balanceado nesse sentido. Então ele acaba tomando uma ruim... Pra que se eu quiser levar ele adiante, ele tá mais ou menos balanceado com os próximos personagens.
E o balanço se dá só no número de jogadores, não no nível dos personagens.
Exatamente. Todo o XP que se recebe no jogo é igual pra todo mundo. Quando tu recebe um ponto de vitória, por exemplo, tem monstros que quando derrotados dão um ponto de vitória. Eles são separados, não voltam pro descarte, são separados do deck. E no final da partida... Cada investigador ganha um XP para cada ponto de vitória. Então não é 5 XP dividido. Não, se tem 5 monstros derrotados, mais que dão um ponto de vitória, né? Junto com algumas salas que se tu explorar ou fizer os requisitos também dão ponto de vitória, todo mundo ganha a mesma quantia. Em compensação, na hora de puxar os eventos no final de cada turno, cada personagem puxa um. Então, se tu tem 4 jogadores, tu tem 4 eventos que são puxados. Alguns eventos, inclusive, afetam todos os jogadores. Uhum, então, tu afeta todo mundo. Outros efeitos de jogo, eles escalonam de acordo com o número de jogadores. Por exemplo, um teste de alguma coisa, ele é um teste de valor X, onde X é o número de jogadores. Então, pode ser 1 se tu tá fazendo sozinho, ou pode ser 4 se tu tá jogando com a mesa cheia. Monstros tipo boss, né? Uns monstros elite, fortes, que são monstros de cenário, eles normalmente têm pontos de vida igual a algum multiplicador de personagem. Por exemplo, 2 para cada personagem. Então, normalmente os inimigos têm 2, 3 HP, um bicho muito forte tem 4. Um boss pode ter 8, pode ter 12, pode ter 20 e poucos. A gente estava enfrentando um que tinha 40 HP, que é praticamente para não matar. Mas aí ele tem outras mecânicas que te permitem lidar com ele de outras formas, né? Mas a coisa é escalonada dessa maneira.
Outra coisa que eu acho bem importante. Em geral, quando a gente joga jogos que são cooperativos, a gente quer ser desafiado. Qual a chance de perder?
Isso é bem interessante, porque o jogo, ele conta uma história. Cada partida é uma história. E essa história não termina com a vitória, porque tu tem várias resoluções possíveis em cada aventura. Tem resolução 1, resolução 2, 3, 4, 5, 6 às vezes. E a partida termina quando tu atinge uma dessas resoluções. E normalmente, uma das resoluções é quando todo mundo foi derrotado. E ela é uma resolução que termina o cenário. Tu não vai ter que jogar de novo. Ah, você perdeu, joga de novo. Não. As pessoas foram lá no trem, e aí todo mundo perdeu, e ok. Aquilo já aconteceu. Aí tem um log de campanha, em que tu anota, o manual te diz, se todo mundo foi derrotado, anote no seu log de campanha. Todos os investigadores foram derrotados. Ninguém chegou ao destino no trem. Ou algumas informações assim. Porque no futuro, nas próximas aventuras, podem ter coisas desse tipo. Na hora de montar o setup, se no log de campanha estiver escrito que ninguém conseguiu chegar ao destino no trem, faça tal coisa.
Uhum.
Então ele dá essa continuidade. Tu não tem um resultado necessário para tu passar uma aventura. Qualquer resultado é resultado. E me pareceu, até agora, que o jogo ele é inclusive muito balanceado nesse sentido. Porque cada vez que tu é derrotado, tu sofre um trauma. Um trauma é um de dano mental ou físico com o qual teu personagem já começa. Então, tu pode se curar, mas todo começo de partida tu já tem um de dano, por exemplo.
Uhum.
Meu personagem atual tá com 3 traumas físicos. Então, eu já começo com 3 de dano. Eu tenho 7. Eu já começo com só 4 HP sobrando no começo da partida. Só que isso acaba se balanceando, porque à medida que os personagens vão sendo derrotados, coisas positivas como consequência disso vão dando uma balanceada. Senão, o jogo tenderia a todo mundo perder sempre. Então, ele dá essa mãozinha, ele te pega pela mão e te dá uma força mais adiante. Só que é muito interessante, a gente foi pego muito de surpresa, porque de repente em algum cenário tinha lá no início, na segunda, terceira aventura da expansão. Se vocês encontraram a pedra de Onyx, faça não sei o quê. Aí, gente, que pedra de Onyx? Isso não foi nem mencionado em nenhum momento por ninguém até agora. Então, de onde é que surge isso? Cara, isso não faz sentido, aí dá uma vontade de jogar de novo e fazer escolhas diferentes e conseguir resultados diferentes só pra poder encontrar a tal da pedra de Onyx, porque, cara, eu perdi alguma coisa. Isso é muito legal, porque ele é muito bem escrito, ele tem um sistema de narrativa que é incrível.
Uhum.
Né? E eu imagino que quando a gente vence um cenário, ou quando a gente perde um cenário, quando vai pra um lado ou pro outro, essas anotações no log de campanha raramente tem a ver diretamente com o que aconteceu. É sempre alguma coisa derivada. Por exemplo, se a gente não conseguiu vencer essa aventura do trem, por exemplo,
Tá,
a gente perdeu a aventura do trem. Aí tu vai ler o resultado, ele conta uma historinha, o que aconteceu no trem, o que aconteceu com as pessoas, aconteceu isso, e etc, etc. E ele te conta a história mesmo, com uma maneira muito bacana de contar. E essa história vai indo. E o resultado de não ter vencido o lance do trem, pode ser que a gente não conseguiu encontrar a pessoa que estaria nos esperando lá na estação do trem. Que a gente nem sabia que isso ia acontecer. Mas tá, a história conta. Tinha alguém esperando e vocês, como perderam no trem, não conseguiram chegar, então esta pessoa foi embora e não conseguiu esperar por vocês. Então anote no log de campanha que Thomas Jefferson não esperou por vocês. Não tem nada a ver com o que aconteceu, mas tem a ver com a história que foi contada. Então tu sabe a que isso se refere. Só que se a gente tivesse conseguido fazer essa aventura direito e vencido ela, de repente a história não contaria sobre esse cara que estaria nos esperando. E aí, se a gente fosse ler mais adiante que, se no log de campanha tá escrito que Thomas Jefferson não esperou por vocês, eu teria a mesma surpresa. Tipo, gente, quem é essa pessoa? Em que momento isso aconteceu? Por que esse cara tava esperando a gente? Então ele deu umas bifurcações na história que acontecem muito organicamente e que me deixam com muita vontade de jogar de novo. Um dos guris que tá jogando conosco já jogou algumas dessas aventuras 2 ou 3 vezes.
Nossa.
E ele diz, cara, olha, tem coisa que eu realmente não lembro. E tem outras coisas que a gente tá tomando caminhos diferentes e fazendo escolhas diferentes que pra mim são novas. Eu tô jogando coisas diferentes.
Tá, e aí eu ia perguntar isso. Ele é uma campanha, em geral campanha a gente joga com o mesmo grupo, né? Mas, pelo jeito, é uma campanha longa. Se tu perder algum membro do grupo por algum motivo, ou uma nova pessoa quer entrar, enfim, é possível? O jogo permite isso?
Inclusive, pessoas podem morrer, né? Se tu atinge níveis de trauma que atingem o teu nível de HP, por exemplo, tu já começa morto a aventura. Então, teu personagem morreu. Ou enlouqueceu, se esse trauma é mental. E aí, teu personagem é morto. Ele não é derrotado, ele é morto. Tem alguns efeitos de cenário também que fazem com que os personagens derrotados sejam mortos. Alguns itens que fazem isso, inclusive. E aí, quando um personagem é morto, o jogador faz um novo. Com um XP zerado, mas faz um novo. Vai ficar um pouco mais fraco do que os outros, mas nada que vá quebrar a campanha, né? Até porque muitas das coisas, muitos dos upgrades de carta custam baratinho, 2, 3 XP é coisa que tu consegue num cenário, 2. Então, ele não te pune tanto por isso. É a mesma ideia de tu perder um cenário e ele conseguir tocar a história. Ele é um jogo, pra mim, sensacional. Toda aquela ideia ruim que eu tinha dele, que ele é um cash grab, que ele te cobra muito pelo que ele te oferece, eu não sei como seria a minha relação com isso se eu estivesse jogando ele físico, tá? Como a gente tá jogando ele num mod do Tabletop Simulator, pelo qual eu paguei R$30, e o cara fez tudo no amor e tá super bem feito, super bem organizado, com todo o conteúdo, tá muito bom. Eu não sei como seria jogar sem esse conteúdo todo, né? Jogando só com a caixa da expansão e a caixa base. Certamente as opções iam ser muito mais limitadas, a gente ia se divertir igual, mas muita coisa ia se repetir, né? Hoje, se eu for fazer um novo personagem que seja da mesma classe, mas outro personagem, eu vou ter que montar o deck de uma maneira completamente diferente. E eu tenho cartas à disposição para fazer isso. Eu tenho todas as cartas do jogo para fazer isso. Então o personagem vai ficar bem diferente. Ele vai agir de formas diferentes. Ele mecanicamente vai fazer coisas diferentes. Ele vai usar aliados diferentes, vai usar armas diferentes, ele vai usar skills diferentes. Ele vai funcionar de uma maneira completamente diferente. Coisa que sem esse monte de opções à minha disposição, eu não sei como seria. Então, a minha opinião muda, né, do que a gente tinha logo que tentou a primeira vez, em função da disponibilização desse monte de recursos. Não sei como seria se fosse diferente. Tem, inclusive, um site, que é o Arkhan Database, que é arkhandb.com, se não me engano, que tem todas as cartas catalogadas lá. Porque a Fantasy Flight, eles disponibilizam a imagem de todas as cartas do jogo, né? Assim como o Magic tem esses bancos de dados aí, eles têm o banco de dados de todas as cartas. Tudo com marca d'água, mas com os textos, até para o pessoal poder consultar e interação entre uma carta e outra, um tag de uma carta, um tipo de carta com determinados personagens, porque à medida que tu vai adicionando muitas opções e muitas coisas novas, as coisas antigas talvez tenham um conflito de interação. Então eles têm todas esse banco de dados para facilitar. E aí alguém catalogou isso tudo e criou um banco de dados à disposição do pessoal, em que tu pode ir lá e montar decks. Tu escolhe um personagem, tu monta o deck que tu quer dele, respeitando as regras dele e tudo mais, do banco de dados de lá. Uma espécie de exercício de montagem de deck, como todo deck builder. Tu consegue montar e tu pode, inclusive, fazer testes de compra de carta, como é comprar 5 cartas para ver a chance de sair determinadas coisas. Pra ver como quanto tempo poderia levar pra, numa partida, tu comprar as cartas que tu precisa. Tudo isso eles te permitem ali. E ali é muito bacana. Tu consegue pensar nas cartas. Ele tem FAQ de interação de cartas. Tem comentários das pessoas entre uma carta e outra. E ali tu vê, as pessoas podem montar decks e publicar o deck.
Sim.
Então tu tem o deck. O meu deck tá lá publicado. É o deck que eu montei do cara que fica evadindo e buscando pista. Aí outro pode pegar o mesmo personagem e dizer, olha, isso aqui tem essas habilidades e tem essas cartas que de repente funciona melhor. E essa aqui que sinergiza com essa outra, que sinergiza com esse aliado, que se botar isso aqui tudo junto nesse cara com essa habilidade dele, ele consegue fazer uma coisa diferente. Ele consegue bater muito ao invés de investigar. Então, o cara monta um deck completamente diferente do mesmo personagem, usando essa infinidade de cartas, né?
Uhum.
E publica lá. Então tu tem uma lista de decks com as mais variadas combinações de coisas.
Com dicas, né? Pra tu não começar do zero.
Ah, é sensacional. É sensacional. Aí a gente vai lá e monta o deck. Aí termina uma aventura, ganha 4 XP. Então tá, a gente vai lá pro site, abre o nosso deckzinho e faz o upgrade das cartas. Troca por cartas novas que custam mais XP e tal. E consegue fazer a importação desse deck direto dentro do módulo no Tabletop Simulator,
uhum.
né? Que é uma sacada genial desse módulo, que a gente inclusive comentou já. Que o deck fica bem pronto. Digita o código do deck ali, ele busca na internet, ele monta o teu deck e te entrega ele pronto. 35 cartas prontas para uso. É incrível. É muito bem feito. O jogo é muito bom. Ele é extremamente imersivo, tá? Jogar no PC, ele tem algumas facilidades ali, mas tem aquela coisa que tu não tá jogando com as pessoas na mesa. Enfim, é o trade-off do jogo virtual.
Da onde é o criador do módulo?
Ah, não sei dizer. Não consigo. A gente até achou ele no Reddit, porque como o módulo saiu do ar, não tem nem informações mais do cara no workshop do Tabletop Simulator, né? Mas o workshop do Tabletop Simulator é recheado de coisas boas. Acho que até tem outros módulos do Arkham lá, nenhum deles nem perto desse, mas tem. Mas é como eu disse, se consegue esse módulo sem muito esforço, assim. Um pouco mais de esforço do que entrar lá no workshop, digitar o nome e catar, mas
uhum.
se consegue, não tem muito problema. E é sensacional. Certamente, bom, eu ia dizer que não sai da mesa. Não sai da mesa, porque é o que a gente tem jogado a cada duas noites, né? Hoje, assim que a Cass terminar as aulas dela aí, eu tô jogando ele às 10 da noite no nosso bate-horário. E vamos até 1 da manhã jogando aí, às vezes um pouquinho mais, inclusive. E é muito bacana. Olha, no nosso ranking aqui, não sai da mesa. Não sei se eu jogaria de novo toda a campanha,
uhum.
né? Mas é aquela coisa, tem mais as duas ou três expansões grandes e depois tem mais todos esses revisitando aí.
Não, e tem uma questão de tempo, né? Tu não precisa jogar esse ano.
Talvez, ah, sim, sim, sim.
Talvez daqui a um ano, dois, enfim.
É, bom, o Patrick tá jogando de novo pela terceira vez as campanhas, né? Então, esperar um pouco pra dar uma esquecida, né? Lançarem mais coisas, porque daí lançam mais expansões, tem mais cartas, mais opções e consigo fazer decks diferentes, aí é uma experiência diferente, né? Aí muda completamente a dinâmica já. É muito bacana. É muito bacana. Muito bem feito. Olha, tirei o chapéu. Super vale a experiência, especialmente no virtual. Não sei se eu indicaria comprar, até porque foi lançado aqui em português só a caixa base. Acho que nenhuma outra expansão foi lançada. Então vai ser uma fortuna para conseguir as expansões. Ainda mais com o dólar subindo a cada 30 minutos. Tá? Seria proibitivo. Mas no virtual vale muito a experiência. Olha, a gente tinha que tentar te trazer pra campanha.
Talvez.
A hora que alguém desistia e a gente te põe na campanha. E era isso, pessoal. Lembrando, como sempre, que vocês nos encontram nas redes sociais, em todos os agregadores, Castbox, Player FM, Spotify, que é o lugar onde o pessoal mais nos ouve aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário para fazer, se quiser alguma dica, alguma informação, entre em contato. Pode deixar um comentário nos nossos posts na Ludopédia, mandar um e-mail, podcastbrasil@gmail.com, nos procurar no Instagram, deixar
falem
um comentáriozinho.
Falem para nós o que vocês estão jogando.
Nos deem sugestões do que falar depois. O que vocês acharam do Arkham? Porque eu sei que ele, apesar de ser um jogo super bem ranqueado, é meio controverso. Assim como a gente não gostava antes, eu passo a gostar agora.
Uhum.
Né? A gente tá sempre atrás de mais opiniões aí.
É, na verdade, essa ideia de que quando a gente não gosta de jogos que são muito bem ranqueados, a gente, em geral, acha que a gente tá jogando errado.
Né? É, nesse caso, não era. Era só
uma visão diferente da, do modo como o jogo se apresenta, né? Que aí, como a gente teve acesso a todo o resto, ele mudou um pouco de figura. E o Boardcast Brasil é membro da maior rede de podcasts do sul do país, o Podcast. Dê uma olhadinha lá e encontre outros podcasts dos mais variados temas, com mais pessoas aqui do sul. E eu acho que era isso. Cass, muito obrigado pela presença novamente.
De nada.
Nos vemos no próximo episódio. E tchau!
E hoje nós vamos falar de board games.
Isso aí.
Como é que é? E hoje vamos falar de board games.